A Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Rhodes.
Ouvintes da Rádio Mundial e visitantes do portal Oncoguia, sejam bem-vindos novamente ao Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia. Para você que está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Luciana Holtz, eu sou psico-oncologista e sou responsável pelo portal Oncoguia. O Oncoguia é um portal, um site na internet, informativo e interativo, totalmente voltado para a qualidade de vida do paciente com câncer, seus familiares e demais interessados no mundo do câncer. Se você não conhece ainda o Oncoguia, aproveite e venha conhecer um pouquinho do nosso trabalho, que é www.oncoguia.com.br. www.oncoguia.com.br. Aqui no Conversando sobre o Câncer, nós vamos falar sobre os principais assuntos do mundo do câncer. Vamos falar sobre prevenção, sobre os diferentes tipos de câncer, tratamentos, orientações multiprofissionais e também como ter qualidade de vida durante e depois de todo o tratamento da doença. O nosso grande diferencial aqui no Conversando sobre o Câncer é que nós vamos abordar todos esses temas através de muita conversa com pacientes, com familiares, com profissionais da área da saúde e com outras pessoas que também trabalham, né, neste mundo e que possam nos ajudar e fornecer conhecimento sobre este assunto. A gente sabe que pode parecer estranho, afinal, né, um programa que fala sobre o câncer, mas é isso mesmo. Nós realmente acreditamos que através da conversa, do conhecimento e da informação, nós podemos parar para pensar, para refletir. E por que não abandonar preconceitos? E o mais importante, mudar a forma como nós cuidamos da nossa vida. Vale lembrar que saber é poder, certo? Bom, neste mundo do câncer, existe também o trabalho das ONGs, das associações, de instituições, né? Algumas voltadas para a prevenção do câncer, da conscientização da população e outras que oferecem um trabalho de suporte aos pacientes com câncer. Hoje, está aqui comigo o gerente executivo do CITOC, Instituto de Desenvolvimento Social, o Alexandre Travassos. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde.
Seja bem-vindo ao Conversando sobre o Câncer. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer o espaço, parabenizar você pelo programa. Muito interessante a iniciativa. Complementando já as ações do Oncoguia, acho muito interessante. E a oportunidade de a gente discutir esse assunto tão importante que faz parte do dia a dia do nosso trabalho.
Alexandre, eu quero ouvir um pouquinho sobre o trabalho do CITOC, né? A gente sabe que o CITOC, Instituto de Desenvolvimento Social, é uma associação sem fins lucrativos e que foi fundada, né, pela nossa primeira-dama da cidade de São Paulo, a Mônica Serra. Sim. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Como é que foi a fundação, há quanto tempo, como que isso aconteceu? Acho que é importante as pessoas conhecerem a história, né, desses trabalhos sociais tão importantes.
O Instituto nasceu em 2005. Numa iniciativa da Mônica, quando ela era a primeira-dama da cidade de São Paulo. Porém, ela achou que ela devia fazer algo mais sobre o assunto, uma vez que o Dr. José Aristodemo Pinotti apresentou para ela o problema. E eles conversando, ela entendeu um pouco mais sobre o assunto. Um dos principais problemas em relação ao câncer de mama é a informação. Então ela ficou entendendo um pouco mais sobre o assunto e resolveu fazer alguma coisa. Foi aí que nasceu o Instituto. O Instituto é uma associação sem fins lucrativos, uma ONG, sem qualquer vínculo com o Estado, ou com prefeitura, ou com órgão público. Inclusive, o Instituto parte de uma premissa de não pleitear a verba pública, em função de ser a Mônica, para a gente não ter qualquer conflito. E o que o Instituto faz são programas de prevenção, é um programa completo de prevenção ao câncer de mama, ou seja, de informação à prevenção. Inicialmente, o Instituto nasceu, a Mônica pensou num símbolo que foi o colar da vida, que é um símbolo desenvolvido com pérolas, imitação de pérolas, que representam os nódulos do câncer de mama. Ele faz uma alusão ao autoexame, porém ele é um instrumento para lembrar a mulher de fazer a mamografia também, não só além do autoexame, da importância da mamografia.
Todo o trabalho, então, Alexandre, do Instituto Cytoc, ele está voltado para a causa do câncer de mama.
Para a causa do câncer de mama.
De educar a população feminina para as questões da saúde da mulher, né? Da saúde da mama, especificamente.
Exatamente. Especificamente com informação a respeito do câncer de mama. O que a gente levantou, e acho que quem trabalha com câncer de mama sabe disso, o que a gente tem ouvido falar, e cada vez mais a gente criando essa rede de pessoas discutindo, existe um consenso de que um principal problema é a informação, principalmente em baixa renda. Então, gerar informação a respeito, discutir o problema, conversar, informar a população a respeito desse problema, é uma questão crucial para o problema do câncer. Câncer em geral e principalmente o câncer de mama, que é o câncer que mais mata mulheres.
A gente sabe que as mulheres ainda têm medo, né, Ale?
Tem muito medo. Existe o mito da morte e o mito do câncer de mama mexer com um símbolo muito forte da feminilidade, que é o seio, que é a mama. Uhum. Então, o câncer agride a mulher na sua beleza, agride a mulher... agride a família toda, como um todo, não só a sua saúde. Ela é um golpe, o câncer é um golpe muito cruel para a mulher.
Abala todo mundo mesmo, em especial
abala
quem está vivendo aquilo.
E o que a gente sabe que já existe bastante gente trabalhando em relação ao câncer de mama. A gente vê algumas campanhas, a gente vê programas, mutirões... Só que os dados do câncer de mama aumentam a cada ano.
Então, vou pegar teu comentário. Assim, sendo assim, Ale, qual que você acha que é o principal diferencial do Cytoc?
O diferencial do Cytoc foi a gente criar um programa a longo prazo e não uma campanha pontual ou trabalhando só no mês da mulher ou no mês do câncer. É desenvolver um programa a longo prazo. Eu acho que a chave não só do câncer, mas de alguns outros problemas do Brasil é a educação. Então a gente tem que usar isso. O Cytoc utiliza a educação a longo prazo. A gente não está pensando daqui a um ou dois anos simplesmente, a gente está pensando a longo prazo. As estatísticas de câncer não vão ser alteradas em um ou dois anos, elas vão ser alteradas daqui a 20 anos.
Tudo depende do que a gente está fazendo hoje, né?
Exatamente.
Das sementinhas que a gente está plantando hoje.
A gente está plantando sementes agora. E o Instituto criou, dentro desse programa de prevenção, a gente faz palestras... A gente capacita estagiários, isso a gente entendeu que o Instituto passou a funcionar também como polo de capacitação e formador de pessoas, não só de caráter também, e da visão das pessoas em relação a esse problema. E a gente desenvolveu uma contação de histórias, que é um teatrinho, para a gente falar com as crianças. Porque essa era uma ideia da Mônica, que a gente deveria utilizar alguns exemplos, como campanha de tabaco, uso coerente da água, ou o tema que muito se fala e que as crianças estão muito informadas hoje em dia, é a respeito da ecologia ou da saúde do planeta. Uhum. A gente pegou isso como exemplo, e por que não falar... É óbvio, e da maneira correta, da melhor maneira e da maneira que pode ser feita, conversar com as crianças a respeito da saúde integral da mulher ou da família, de uma forma como um todo. Então, a gente desenvolveu uma forma de conversar também com as crianças. E sempre todas as ações do Instituto...
A criança que leva o recado para a mãe?
A criança leva o recado para a mãe e outra, porque nem sempre eu conversando com a mãe vai ter o retorno que a gente vai conseguir se eu atingir a criança e a criança levar essa informação para a mãe. Então, uhum, a forma com que a mãe vai ter essa o impacto da informação nela vai ser diferente. Uhum. E pensando na geração futura também, essa criança sabendo, a gente educando melhor as pessoas em formação, no futuro a gente vai ter uma sociedade melhor também.
Elas vão saber se cuidar de uma forma diferente, né?
Exatamente, de uma forma mais completa. É complicado, eu estou com 35 anos, então eu não tinha o nível de informação que hoje, em relação a alguns cuidados, e na verdade a gente está na era da informação, é só abrir a internet que a gente tem o mundo inteiro ali. Então o nível de informação das crianças hoje é muito alto, e elas funcionam como agentes de transformação de hábitos. Não só na família, de uma forma da sociedade como um todo. Então, elas levam muita informação para casa do que é visto na escola, do que é visto na rua, do que é visto na TV. Então, por que não utilizar as crianças de uma forma interessante para que elas tenham essa informação e possam levar?
Conta um pouquinho mais, assim, como é que acontece essa contação de história, esse exemplo, onde acontece, como é que você está começando a, né, disseminar essa informação aí para essas crianças?
Bom, via de regra, 98% das ações do Instituto são com as escolas públicas. A gente está organizando o Instituto para poder atender, inclusive empresas agora, da melhor forma, para a gente elevar a forma com que o Instituto leva a informação do câncer de mama para outros locais também. Mas a gente vem desenvolvendo há 3 anos, o Instituto foi fundado em 2005, demorou um tempinho para organizar, mas ele tem ações junto às Secretarias de Educação Municipal desde 2006.
Tá.
E a partir de 2007 a gente passou a atingir também a Secretaria Estadual de Educação. E o que a gente tem com isso, a gente pode, a melhor forma de acessar a criança é na escola. Então, as ações do Instituto são levadas até a escola, ou em forma de palestra com um médico mastologista, ou em forma para adolescentes, a gente utiliza estagiários que a gente capacita, e esses estagiários, das formas que a gente entendeu, por exemplo, para falar de câncer de mama para adolescente, é uma realidade um pouco mais distante, principalmente dependendo da faixa de renda ou da faixa social. Então eu não posso chegar para uma menina de 12, 15 anos e conversar sobre câncer de mama, quando eu falar que essa doença vai atingir ela aos 40, tanto faz essa informação para ela.
Não tem relevância neste momento,
não,
né?
Tem
ainda
relevância.
Mais adolescente, né?
E nem sempre ela quer levar essa informação para casa, ela sente vontade, nem sempre a gente consegue atingir. Então, qual que é a forma que a gente entendeu? Para adolescente, eu não posso falar só sobre câncer de mama. Uhum. Eu tenho que falar sobre alguns outros assuntos.
Você fala de sexualidade.
Aí a gente fala sobre DSTs, educação sexual, gravidez precoce.
Ah, que bacana.
Para depois atingir o câncer de mama.
Tá.
Essa é a forma que a gente fala com adolescentes. Agora, o teatrinho que foi criado, é um teatro, é uma contação de histórias. Inclusive, a gente já testou com adulto, e com adulto também funciona. Então, na verdade, como o teatro é uma língua universal...
E lúdica, né?
E lúdica, funciona nas mais diversas faixa etárias, eu diria quase que em todas, praticamente todas. Só que ele foi criado inicialmente dirigido às crianças, que é a forma mais que o Instituto encontrou para conversar com as crianças. Então é feito uma história com um enredo familiar, falando do amor familiar, falando da união familiar, dos cuidados com a saúde, dos hábitos de saúde, para depois chegar num determinado momento da história que a mãe encontra um caroço fazendo o autoexame e que o pai cobra dela que ela vá fazer a mamografia. É mais ou menos esse enredo, e que as crianças assimilam isso. E todas essas ações que a gente faz, a gente sempre distribui gratuitamente. O Instituto distribui o Colar da Vida, que é um instrumento que a gente entende que funciona para a gente como se fosse um instrumento educativo, e que ele vai fixar essa informação que a gente, que a gente passou durante a ação do Instituto.
E a criança leva para a mãe esse colar?
O intuito é que a criança receba o colar e leve como presente, uhum, e dê de presente, inclusive incitando essa união familiar, o amor familiar que a gente passou na peça, no espetáculo.
Entendi. E o Colar da Vida? Né? Como é que é? Como é que dá para conhecer o colar? Fala um pouquinho aí, né, de como é que as pessoas podem saber um pouco mais do Instituto.
O Colar da Vida, ele é distribuído em todas as ações do Instituto. Todas as ações que o Instituto faz, a gente distribui. Porém, a gente disponibilizou ele para venda no site do Instituto, que é www.citoc.org.br. A gente disponibilizou ele para venda porque ele... A gente tinha que ter um outro canal para quem quiser ter o colar, para quem quiser comprar, ou quem ouviu falar, quem quiser ter o colar e dar de presente também, por exemplo. Então a gente disponibilizou ele para o Instituto, mas não é com isso que o Instituto sobrevive. Uhum. Não é com colar. O colar não vai gerar recursos para o Instituto. A gente simplesmente não pode disponibilizar ele no site para se cadastra aqui e receba um colar, que vai ficar inviável a forma. Não é para isso que o Instituto existe. Uhum. No site para se cadastra aqui e receba um colar, que vai ficar inviável a forma. Não é para isso que o Instituto existe. Uhum. O Instituto existe para levar informação. Mas aí a gente disponibiliza ele quase que pelo preço de custo dele no site.
Outros projetos? O que tem de novidade para 2009?
A gente está... A gente está em vias de, numa parceria com um hospital, chama Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, também em conjunto com a Coordenadoria de Ensino da Secretaria Municipal, que é Vila Nova Brasilândia, em fechar um projeto de mapeamento que a gente vai levar a informação fechada, tudo a gente coletando dados, fazendo uma série de levantamentos, para aproximadamente 35 escolas municipais. A gente está avaliando para ver se a gente consegue levar para as escolas do estado também, naquela região. E estamos fechando um mamógrafo em uma unidade móvel. Na verdade, o Instituto já tem um mamógrafo. A gente está verificando a adaptação do veículo para ver como a gente vai fazer. A ideia é que o próprio hospital operacionalize esse mamógrafo móvel, e que a gente consiga com isso ter um levantamento de dados. E na verdade eu acho que é para isso que serve o terceiro setor também, para provar alguns resultados. Isso é importante, que a gente prove resultados, que as ONGs provem os resultados, então, e que isso possa servir de exemplo. Com isso a gente espera reduzir, óbvio que isso a gente só vai saber a longo prazo, como a gente falou, mas ao ideal nessa região com esse projeto. Isso é o que a gente quer chegar. A gente quer ter um rastreamento mamográfico ideal nessa região com esse exemplo. Depois a gente vai apresentar todos os resultados do projeto e mostrar. É possível. Acho que isso tem que ser mostrado.
Dá certo, esse é o caminho.
Dá certo, esse é o caminho. E a gente tem exemplos aqui. Que quem quiser a informação e quiser seguir o exemplo, é óbvio, a gente tem que provar que dá certo. Senão, a gente vai mostrar o que deu certo e o que não deu certo. É uma pesquisa, a gente inclusive vai ter uma... Isso, todo esse projeto está sendo registrado em comitê de ética em pesquisa, a gente está registrando como pesquisa científica mesmo, para a gente poder avaliar isso a curto e a longo prazo e apresentar resultados. Se forem bons, a gente vai realmente dividir. É óbvio, eu acho que na verdade a gente vai dividir os bons e os ruins. O que for bom, a gente tem todo o interesse que isso possa ser replicado.
Depois você volta aqui para contar para a gente, então, né?
Com certeza, é óbvio.
Ale, na verdade, assim, que você acha que... A gente está falando de um assunto muito sério, né? Uma das ideias, uma das nossas propostas mesmo é poder ter aqui também um espaço para divulgação de trabalhos, né, tão sérios e tão importantes como o do Instituto Citoc. E a gente está falando dessa causa do câncer de mama. E o que você gostaria de falar para a mulher, né? Para a nossa ouvinte que de repente está lá em casa, está na casa dela e que tem medo de repente, de ir ao médico, de também fazer a mamografia, de toda a tua trajetória aí agora com câncer de mama. O que, que você acha que tem que... Qual que é o recado que você quer deixar hoje?
A gente tem ouvido muito e, como a gente falou já, eu acho que o principal, a chave do problema é a informação. Então, tem informação a respeito, eu acho que um bom recado é procure informação, aceite, na verdade, a informação também. Ouvir a informação e ela passar batido por você, não, a gente tem que aceitar a informação. É importante fazer a mamografia a partir dos 40 anos? É importante. Então, procure a mamografia. Não tenha medo de fazer. Se você já ouviu algum outro caso, teve algum outro problema, cada caso é um caso. Então, não pode ter medo, não pode ter aquele mito em relação ao câncer. Outro dia falaram, inclusive para o Instituto, da forma com que a gente fala, o câncer geralmente é associado à morte, mas ele não pode ser associado à morte. A prevenção do câncer de mama tem que ser associada à vida. E é justamente esse o recado. Associe a prevenção do câncer de mama com hábitos de vida. Então, se são hábitos de vida, é para a gente evitar a morte por essa forma. Então,
o que a gente tem falado, né? Da importância da detecção precoce, porque pode sim fazer toda a diferença na sua vida.
Exatamente, né? Na sua vida. Realmente, com as mulheres que eu converso, todas falam que a mamografia é um certo incômodo, é desconfortável, não é algo agradável. Porém, são 10 minutos, de 10 a 15 minutos, que vão refletir numa qualidade de vida se você fizer o diagnóstico precoce.
Exatamente.
Então, acho que é importante quebrar o mito em relação ao câncer, tratar ele com seriedade e relacionar a prevenção à vida e não à morte. Não é algo que... É algo que você está evitando a morte.
Muito bom, Alê. A gente concorda muito com isso.
Que bom.
Se alguém quiser ser voluntário do CITOC, quiser ajudar o CITOC, como é que faz? Né? Vocês têm alguma frente para voluntariado, para entrar lá e te ajudar, entrar em algum programa?
A gente está organizando novamente o Instituto para 2009. A gente provavelmente tem uma linha que a gente está criando alguns programas de voluntários até o meio do ano de 2009. Mas até março, abril, devemos ter o nosso novo site no ar e a gente pretende sempre colocar novas informações. É só entrar no nosso site, que ele tem todas as informações atualizadas.
Como é que é mesmo? Ali é
www.citoc.org.br. Lá tem nosso, em contato, tem nosso telefone, é fácil de contatar, a gente pega todos os e-mails que a gente recebe, lê todo dia. Então, a gente tem essa preocupação em responder também. Todos os e-mails, a gente responde os e-mails que a gente recebe todo dia. Então, se tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato com o Instituto, por favor, entre na seção contatos do nosso site e que a gente, com certeza, você terá a resposta.
Bom, já estamos chegando ao fim de mais um programa. Quero de novo agradecer a presença do Alexandre. Obrigada, Ale, foi muito bom, muito importante a gente poder estar ouvindo, né, um exemplo de um trabalho como o seu. E, bom, lembrar, né, de novo, que o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, ele tem 95% de chances de cura. Não deixe de se cuidar, prioriza a sua vida, né, sua saúde depende de você. Para quem quiser saber mais sobre ONG, sobre câncer de mama, sobre tratamentos e todos os demais assuntos relacionados ao câncer, já sabe, né, pode visitar o Oncoguia, que é www.oncoguia.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima segunda, às 15 horas, aqui na Rádio Mundial. A rádio que acredita na vida. Tchau, tchau.
Conversando sobre o câncer. Um programa informativo do portal Oncoguia. Com a psico-oncologista Luciana Rhodes.